Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Ferraz Júnior e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 12 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, orienta os proprietários de cães e gatos a procurarem um posto fixo de vacinação antirrábica animal para vacinar seus pets. A unidade de vigilância em zoonoses fica na Avenida Andrea Eduardo Matarazzo, número 4255, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 horas da manhã às 4 da tarde.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que a certificação de carne suína não informa melhores produtores em critérios ambientais e de bem-estar animal. Um estudo com participação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP alerta que o atual modelo não ajuda a tomar decisões informadas para comprar carne de porco mais sustentável. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a USP realiza hoje uma série de inaugurações e exposições. Atividades culturais como acervo dos museus da USP, exposição de caricaturas do professor e artista Divo Marino, concerto e balé agitam o campus a partir das 14h da tarde.
Acontece na USP.
Vamos saber o que acontece aqui no campus com Felipe Faustino.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. Uma pesquisa de doutorado em psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP busca por voluntários para responder questionário online sobre ortorexia nervosa, envolvendo a preocupação com a alimentação saudável e suas relações com vegetarianismo, veganismo e a prática de atividade física. Mais informações, jornal.usp.br. Estão abertas até o dia 18 de abril as inscrições para o curso de difusão Vivências em Pesquisa na Escola de Educação Física. As atividades são gratuitas e abertas a alunos de graduação da USP e de outras instituições de ensino, além de profissionais que se interessam pela pós-graduação. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, também durante o sábado, o tempo sobre Ribeirão Preto e região é de predomínio de céu parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas principalmente a partir do período da tarde. No domingo, a instabilidade aumenta, assim como a nebulosidade e a previsão de chuvas de forma isolada a qualquer hora do dia. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 21,5 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde são 29 graus em Franca, 31 graus em Barretos, 32 graus em Ribeirão Preto e 33 graus em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. As temperaturas mínimas previstas para a região amanhã são 21 graus em Franca, Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 22 graus para Ribeirão Preto. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Grupo de Ótica da USP de São Carlos desenvolve equipamento que trata capsulite adesiva e tendinopatia. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
Quem tem problemas articulares, aqueles que atingem cartilagens, ossos e ligamentos, sabe o quanto é difícil realizar determinados movimentos, o que acaba limitando algumas atividades do dia a dia, como o trabalho e até o lazer. Entre esses problemas estão a capsulite adesiva, uma inflamação da cápsula articular do ombro, e a tendinopatia, que afeta tendões, que são estruturas que ligam os músculos aos ossos. Nos dois casos, o tratamento normalmente é feito com a utilização de medicamentos anti-inflamatórios e sessões de fisioterapia. Com o objetivo de diminuir o desconforto e o sofrimento de quem trata dessas doenças, uma equipe do Grupo de Ótica do Instituto de Física da USP de São Carlos desenvolveu um equipamento chamado Laser Roller. O pesquisador Antônio Eduardo Aquino Júnior, do Instituto de Física da USP de São Carlos, explica que a utilização de esferas acopladas ao novo equipamento, aliada ao laser, possibilita um tratamento mais eficaz.
Tem a capacidade de unir a liberação miofascial e o efeito do laser no mesmo equipamento de forma simultânea. Na liberação miofascial, ele consegue realinhar as fibras musculares e realinhar também a fáscia muscular, ao mesmo tempo que reduz a dor e o processo inflamatório por meio do laser.
Segundo o pesquisador do Instituto de Física da USP de São Carlos, o tratamento com o laser roller diminui muito o tempo de recuperação, devolvendo assim a qualidade de vida aos pacientes.
Nos estudos observados, junto à aluna Ana Carolina Negrais Canelada, do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFSCar, foram obtidos dados valiosos que compuseram 4 artigos científicos, e o último deles, que embasa em cima de tendinopatias e capsulite adesiva, mostra uma melhora de recuperação num tempo muito inferior ao estabelecido na literatura. Um dos melhores exemplos que nós podemos dar é da capsulite adesiva, onde o tempo médio de recuperação chega a ser de 2 a 3 anos e, com o auxílio deste equipamento, o paciente consegue, em média, uma alta em 45 dias de uso. Esse tipo de tecnologia, obviamente associada ao conhecimento estabelecido na fisioterapia, são fundamentais para a possibilidade do retorno à qualidade de vida dos pacientes.
As duas patologias predominam mais entre as mulheres. A capsulite adesiva, por exemplo, aparece em mulheres com idades entre 40 e 60 anos, enquanto a tendinopatia é mais prevalente em mulheres com idades compreendidas entre 40 e 50 e após os 70 anos. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Acidentes em shows como os que aconteceram no de Taylor Swift e no Lollapalooza são causados por negligência. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
Ver o show do artista favorito é um momento de êxtase para muitos que compram o ingresso. Mas a alegria pode ser substituída rapidamente por medo e o pânico. Não é difícil ver problemas de segurança e de infraestrutura em eventos que reúnem um grande número de pessoas. Em Goiânia, por exemplo, uma rampa desabou durante o Festival Rap Mix 2023, em julho do ano passado, deixando 60 feridos. Apesar de a organização do evento afirmar que toda a estrutura estava com o alvará em dia, o relatório da Polícia Civil de Goiás afirma que a rampa foi montada de maneira inadequada em local precário, levando ao seu desabamento. Também em 2023, no show da cantora Taylor Swift, uma fã faleceu durante o evento devido à exaustão térmica. No estádio em que o evento foi realizado, a sensação térmica chegou a 60 graus Celsius. E se o calor extremo traz problemas, as chuvas não estão isentas disso. Em 2022, no Lollapalooza, um jovem foi atingido por uma estrutura metálica que se desprendeu de um estande do evento durante um temporal. Para Tiago Mahara, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, uma das maiores questões em torno da realização de um show é a falta de fiscalização.
Nós temos o fato de que as empresas nem sempre, as empresas de eventos, nem sempre observam as regras como deveriam, e também o fato de que a fiscalização, por vezes, é falha, Nós não temos uma fiscalização efetiva. E também é um terceiro fator, porque muitas vezes, diante de alguns problemas, a fiscalização acaba não tomando as medidas necessárias, até em razão dos impactos que isso teria para as pessoas que adquirem esses serviços na prática. Então, medidas como a suspensão da atividade ou a proibição do uso da área são medidas muito impopulares, e às vezes o poder público fica receoso de tomar essas medidas em relação à população.
Para além do medo de tomar medidas impopulares, Mahara afirma que falta cooperação entre os órgãos responsáveis pela fiscalização.
O que nós percebemos no Brasil, principalmente em municípios menores, é que nem sempre eles têm as equipes em um número adequado ou devidamente capacitadas para desempenhar essas atividades fiscalizatórias. Eu agregaria isso o fato de que, para que haja uma fiscalização eficiente, nós precisamos de articulação entre os vários órgãos envolvidos. Então, de uma articulação que vai desde o Ministério do Turismo, passando pela Polícia Militar, passando pelos corpos de bombeiros, até as autoridades locais. Então, sem essa articulação adequada das várias autoridades, obviamente a fiscalização não tem como ser muito efetiva.
O técnico em segurança do trabalho, Ramon Bassi, explica o processo para que a organização de um show receba o alvará de aprovação.
A organização do evento tem que apresentar o projeto técnico ali junto com a planta, independente se o evento é numa edificação permanente. Sim, a edificação permanente ela já tem que ter toda a documentação. E se o evento é temporário também, tem que ter tudo da documentação e aí a organização tem que apresentar o projeto técnico, documentação técnica, junto com toda a planta, ali com as medidas de segurança contra incêndio, montagem de palco, montagem de arquibancada, etc., para o corpo de bombeiros. E aí realiza a solicitação da vistoria, o corpo de bombeiro vai lá, faz a vistoria, se tiver tudo de acordo com as instruções técnicas, todas as normas técnicas do corpo de bombeiro, o Corpo de Bombeiros vai dar o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Apesar de haver fatalidades, Bassi afirma que, em muitos casos, acidentes poderiam ser evitados. Mas o que ocorre é que há uma negligência dos responsáveis pela fiscalização e a aplicação das normas vigentes.
Sim, as normas existem, mas embora também pode ocorrer fatalidades, claro, mas não quer dizer que elas são aplicadas as normas, né? Existe muita negligência e falhas que podem ser evitadas como na fiscalização e aplicação das normas.
Nós ouvimos Ramon Bassi, técnico em segurança do trabalho, e Tiago Mahara, professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Eles explicaram como funciona a fiscalização de shows e se ela é efetiva. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
Na série Energia desta semana, vamos ouvir uma dica importante para qualquer leigo entender as forças da energia em movimento através de uma série gratuita disponível no YouTube. Vamos ouvir.
Entender a eletricidade em movimento é mais simples do que parece. A série Viagem na Eletricidade, no YouTube, traz episódios curtos com linguagem simples e deixa o aprendizado acessível a qualquer pessoa. Uma preciosidade educacional está disponível para todos aqueles que desejam explorar os conceitos fundamentais da eletricidade e da eletrotécnica. Em uma era marcada pelo avanço tecnológico constante, entender os princípios da eletricidade é essencial não apenas para os profissionais da área, mas para qualquer pessoa interessada em compreender as forças que movem o mundo moderno. Então, é hora de embarcar na fascinante série Viagem na Eletricidade, disponível gratuitamente na plataforma YouTube. A série é uma produção francesa com ilustrações em movimento, o que torna o aprendizado uma experiência lúdica. Destaca-se por sua capacidade de tornar acessíveis temas que, à primeira vista, podem parecer complexos. A série é composta por episódios curtos, cada um dedicado a desvendar um aspecto específico da eletricidade. Por exemplo, o episódio dedicado às fontes de corrente introduz o espectador às origens da corrente elétrica, enquanto outro episódio explora o conceito de corrente alternada, fundamental para a compreensão de como a energia é distribuída e utilizada em nossas casas e indústrias. Outros episódios, como Os Três Usos da Eletricidade e Volts para Ir Mais Longe, ampliam a visão sobre a aplicabilidade da eletricidade e os desafios técnicos relacionados à sua distribuição em larga escala. Esses episódios não apenas informam, mas também instigam a curiosidade sobre como a eletricidade é gerada, distribuída e consumida, oferecendo uma base sólida para quem busca aprofundar seus conhecimentos na área. Além do seu valor educativo, Viagem na Eletricidade é um lembrete da importância de tornar o conhecimento científico e técnico acessível a todos. Disponibilizar a série no YouTube é uma forma de democratizar o acesso à informação de qualidade, permitindo que estudantes, educadores e o público em geral possam explorar os mistérios da eletricidade sem barreiras. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado, desenhado para descomplicar a eletricidade e mostrar a sua relevância em nosso dia a dia. A série é um convite para explorar como a eletricidade, essa força invisível, está por trás de quase todas as tecnologias que usamos hoje. desde o simples ato de acender uma lâmpada até os mais complexos sistemas de comunicação e transporte, a eletricidade é a chave que permite o funcionamento do mundo moderno. Em resumo, Viagem na Eletricidade é mais do que uma série educativa. É uma janela aberta para o mundo da ciência e tecnologia, oferecendo insights valiosos sobre um dos pilares fundamentais da vida contemporânea. Se você tem interesse em ciência, tecnologia ou simplesmente quer entender melhor como as coisas funcionam, essa série é para você. Então convidamos a todos a embarcar nessa viagem de descoberta e ver de perto como a eletricidade molda nosso mundo de maneiras incríveis e essenciais. A série Energia tem a apresentação do professor Fernando de Lima Canepoli, que produziu esse episódio com Murilo Miceno Frigo, docente de doutorado e professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. A coprodução é de Ferraz Júnior e edição da Rádio USP Ribeirão. Você pode sintonizar a Rádio USP Ribeirão em FM 107.9, pela internet em www.jornal.usp.br ou pelo aplicativo no celular para Android e iOS.
Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Participação, Felipe Faustino. Produção, Arthur Santos. Coordenação, de Rosimeire Talamone. E na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha tudo sobre a entrevista com o professor e pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP, Hussan Eldine Zaher, na exposição 90 anos, uma jornada imersiva nos nossos museus, que acontece essa semana no campus de Ribeirão Preto. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.